Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News.
Bom dia. Neste sábado 11 de janeiro, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco deu início às audiências jubilares deste ano santo. Trata-se de encontros especiais com os fiéis e peregrinos que vêm a Roma para celebrar o jubileu e durante os quais o pontífice dará catequeses sobre o tema da esperança. Os encontros seguem o padrão das audiências gerais das quartas-feiras e serão realizados aos sábados pela manhã, às 9 horas, horário italiano, na maioria das vezes a cada 15 dias, ou na Sala Paulo VI ou na Praça São Pedro. Os encontros poderão ser seguidos ao vivo a partir das 8h55, horário italiano, pelas emissoras que nos retransmitem, pelo site do Vatican News, Rádio Vaticano, pelo canal YouTube e pelo Facebook. O portal da Prefeitura da Casa Pontifícia informa que as próximas audiências gerais do jubileu serão realizadas no dia 1 e 15 de fevereiro, 1 e 15 de março, 5 de abril, 10 e 31 de maio, 14 de junho, 6 e 27 de setembro, 4 e 25 de outubro, 8 e 22 de novembro e 6 e 20 de dezembro. Os ingressos para participar, sempre gratuitos, podem ser solicitados no mesmo site da Prefeitura que apresenta o calendário. Durante a audiência do jubileu, a Porta Santa da Basílica de São Pedro permanecerá fechada, de acordo com o site do Jubileu 2025. Depois disso, os participantes da audiência poderão passar pela Porta Santa, mesmo sem ter se registrado no aplicativo de inscrição. E recordamos a audiência do Santo Padre na manhã de ontem, sexta-feira, quando as escolas de vida ressaltou que uma sociedade fraterna sabe dar espaço a todas as deficiências e fragilidades. Raimundo Lima.
Uma educação humanizada, assim a definem os fundadores do projeto. Uma educação que não se limita a transmitir conhecimentos, mas que procura formar homens e mulheres capazes de compaixão e de amor fraterno, observou o Papa em seu discurso na manhã desta sexta-feira, 10 de janeiro, aos responsáveis pela iniciativa. A primeira das três audiências da manhã teve diante de Francisco os promotores de École de Vie, Escolas de Vida, uma equipe que lançou um trabalho no campo da educação inspirado na visão do Pacto Educacional Global proposto pelo próprio Papa, onde cada caminho é desenvolvido sob o signo da inclusão. Acolhendo todos com suas fragilidades, disse Francisco, vocês encarnam aquela igreja em saída que muitas vezes desejei, uma igreja aberta e acolhedora, capaz de estar perto de cada um, de curar as feridas de quem sofre, de acariciar com ternura quem é privado de afeto e de levantar quem se encontra caído no chão.
I giovani in particolare, malgrado i loro limiti, sono ricchi di potenzialità insospettate. Siamo chiamati a creare spazi em que possam exprimir-se plenamente.
Os jovens, em particular, apesar de suas limitações, são ricos de um potencial insuspeito. Somos chamados a criar espaços nos quais eles possam se expressar plenamente. O estilo de escolas de vida, reconheceu o pontífice, é o mesmo do Evangelho, do ensino social da Igreja, segundo o qual toda pessoa, por mais frágil que seja, é portadora de um valor intrínseco, uma dignidade inalienável, um dom de Deus a ser acolhido com amor e respeito.
Este ano jubilare della speranza, vi incoraggio a perseverare con determinazione, perché solo restituendo centralità alla persona umana, integrando le sue dimensioni spirituali.
Neste ano jubilar de esperança, encorajo-os a perseverar com determinação, porque somente restaurando a centralidade da pessoa humana, integrando suas dimensões espirituais, seremos capazes de construir uma sociedade verdadeiramente justa e solidária. A iniciativa de vocês, concluiu o Santo Padre, devolve às pessoas, a todas as pessoas, marginalizadas pela deficiência ou fragilidade, seu lugar dentro de uma comunidade fraterna e alegre. Que seu compromisso inspire outras iniciativas em favor dos mais vulneráveis e que sua ação abra novas perspectivas para uma educação integral de que as gerações mais jovens precisam com urgência.
Com um forte e sincero apelo à paz e à esperança, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, legado pontifício na Jordânia, presidiu na manhã de sexta-feira, 10 de janeiro, a missa de consagração da nova Igreja do Batismo de Jesus, localizada no local onde João Batista batizou o Filho de Deus, junto ao Rio Jordão. Em sua homilia, proferida em árabe por um leitor, o cardeal destacou como sua presença no país, desejada pelo Papa, representa um sinal tangível da proximidade de toda a Igreja às comunidades cristãs do Oriente Médio. Uma proximidade, acrescentou, expressa de muitas maneiras nesses últimos meses, meses dolorosos e de guerra, especialmente por meio das palavras de Francisco. A este respeito, o secretário de Estado referiu-se à carta que o pontífice enviou aos católicos do Oriente Médio em 7 de outubro de 2024, na qual sublinhou a sua vocação para ser uma semente de esperança, uma pequena semente, uma semente rodeada de escuridão, mas uma semente que dá frutos. Nesse sentido, o cardeal Parolin exortou todos a não se deixarem derrotar pelas graves dificuldades deste momento, na confiança de que Deus governa a história dos homens, ainda que esta apresente sinais da violência, do pecado e da morte. A partir daí, o seu olhar voltou-se para o outro lado do Jordão e, olhando naquela direção, Parolin fez o pedido para que silenciem as armas, que os prisioneiros e reféns sejam libertados, que o direito humanitário seja garantido, que o coração dos responsáveis pelas nações se deixe convencer para buscar a paz e a convivência entre os povos. Porque, enfatizou, não deve ser a violência a determinar o nosso futuro. Concentrando-se, então, na especificidade geográfica do local do batismo de Jesus, que representa o lugar mais baixo da Terra, onde se sente todo o sofrimento dos conflitos, da desumanidade, do pecado, o legado pontifício afirmou que, no entanto, é precisamente deste lugar onde o céu se abriu que é invocado o dom da paz, aquela verdadeira que nasce nos corações e se espalha por todo o tecido social. Purpurado, recordou ainda algumas etapas fundamentais para a construção do novo templo. A identificação do local do batismo de Jesus, ocorrida nos anos 90 do século passado, pelo arqueólogo franciscano Michele Pitirillo, o 25º aniversário do local como lugar de peregrinação e a bênção da pedra fundamental pelas mãos de Bento XVI durante sua visita à Terra Santa em 2009. Por isso, acrescentou o cardeal, é preciso dar graças a Deus não só pela nova igreja, mas também por ter se feito homem e ter passado entre nós precisamente nesta região da terra, nessa terra santa. Somos cristãos porque somos batizados, acrescentou o cardeal secretário de Estado. No batismo, o dom do Espírito Santo nos purifica do mal, nos torna filhos de Deus, nos transforma internamente, nos permite ter a vida de Deus dentro de nós, continuou. Nosso batismo é o começo da vida imortal entre nós. Também para os padres da Igreja, precisamente a passagem do povo eleito pelo Jordão é o símbolo da nossa passagem para a vida eterna por meio da água do batismo. Nessa perspectiva, Purpurado fez votos de que o novo santuário possa se tornar um lugar privilegiado para cada fiel renovar seu batismo, sua adesão a Cristo morto e ressuscitado, não apenas com palavras, mas com toda a vida. Pensamento do celebrante dirigiu-se então ao jubileu da esperança que acaba de começar. Um ano de perdão e de misericórdia é uma ocasião propícia para a peregrinação à nova igreja. Por fim, Parolin agradeceu, também em nome do Papa Bergoglio, à Casa Real, especialmente ao rei Abdullah II e aos governos da Jordânia, pelo cuidado que tiveram com o local do batismo desde a sua identificação. Juntamente com isso, outros lugares do reino Hashemita testemunham a presença de Cristo e da primeira igreja. E esse será o tema da exposição que terá lugar no Vaticano em fevereiro, recordou ainda o cardeal Parolin, e assim se manifesta o profundo vínculo entre a Jordânia e a Santa Sé. Um agradecimento também foi dirigido ao benfeitor Nadim Moacher, um católico latino-jordaniano que doou uma contribuição considerável para a construção da igreja, querendo assim honrar a memória de um filho que morreu repentinamente, bem como aos padres do Verbo Encarnado que cuidam do local de culto. A missa de consagração da igreja foi precedida por um momento oficial realizado no adro, sob um sol escaldante, na presença de autoridades religiosas e civis, incluindo a Assembleia dos Ordinários da Terra Santa e vários representantes da Casa Real do país, como o príncipe Gazi. A fazer uso da palavra, entre outros, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, que lançou um forte apelo pela paz. Rezemos por todos aqueles que sofrem no próprio país devido à falta de segurança, estabilidade e paz, especialmente na Palestina, Líbano e Síria, assim como em todas as regiões do mundo que precisam de paz. Logo a seguir, Nadim Moacher também saudou os presentes. Entre os outros financiadores da construção da igreja está o Patriarcado Latino. Os incêndios descontrolados, que consumiram mais de 28 mil acres de terra, mataram 11 pessoas e destruíram mais de 2 mil casas e prédios, de acordo com o Los Angeles Times, em Palisades, Malibu e Hollywood Hills. Assim, evacuar foi uma palavra terrível repetida por horas por bombeiros e policiais às mais de 150 mil pessoas que tiveram que deixar as suas casas na Califórnia, não só pelo risco de serem queimadas pelas chamas, mas pelo ar que era impossível de respirar. A Igreja Católica Corpus Christi em Pacific Palisades está em ruínas desde quarta-feira. O incêndio também destruiu a escola católica anexa. 7 igrejas protestantes também sofreram o mesmo destino. Também foi consumida pelas chamas a sinagoga de Pasadena, onde o cantor, arriscando sua vida, conseguiu salvar os rolos da Torá antes que o fogo destruísse o templo. Em Altadena, a mesquita Al-Taqwa foi totalmente destruída pelo fogo, enquanto imagens do que restou dela, ainda em chamas, circulam pelas redes sociais. O arcebispo de Los Angeles, Dom José Gomes, na missa celebrada na quinta-feira, recordou que não há resposta fácil diante dessa imensa tragédia, mas isso não significa que não existam respostas. O arcebispo convidou a todos a serem instrumentos por meio do qual Deus demonstra o seu amor, compaixão e cuidado para com aqueles que sofrem e para levar conforto aos nossos vizinhos neste momento de desastre, ajudando-os também na reconstrução.
Na tarde de quarta-feira, 8 de janeiro, teve início no Instituto Patrístico Augustiniano, em Roma, o 37º Studium, o curso organizado pelo Dicastério das Causas dos Santos, nascido em 1983, por vontade de João Paulo II. O curso foi aberto por seu secretário, Monsenhor Antônio Manuel Machado de Saldanha e Albuquerque, que, em seu discurso, expressou sua esperança no máximo proveito dos participantes, enfatizando o interesse vital para a Igreja, mantido ao longo dos anos pelos cursos, que se concentram no estudo da teologia, da história e do direito das causas dos santos. Um contínuo crescimento qualitativo que levou o Studium a ser reconhecido como disciplina opcional e como seminário das universidades e dos Pontifícios Ateneus de Roma, dividido em 3 partes: teológica, histórico-agiográfica e jurídica. O secretário do Studium, que estava presente junto com o cardeal prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, Marcello Semeraro, recordou as 2.000 adesões registradas nas 37 edições. Uma grande família capaz de formar futuros postuladores, seus colaboradores e aqueles que podem ser nomeados para realizar tarefas nos tribunais diocesanos para o tratamento das causas dos santos. Os inscritos no Studium este ano são 115, provenientes de todos os continentes e de 36 nações. 11 leigos, 46 sacerdotes diocesanos, 18 sacerdotes religiosos, 2 sacerdotes de vida apostólica, 4 irmãos, 1 diácono e 32 religiosas. Entre os relatores da parte jurídica do Studium está a diretora da Diretoria Teológico-Pastoral do Dicastério para a Comunicação, doutora Natasha Govecar. Os títulos de suas intervenções, programados para 26 e 28 de maio, serão: Dizer Santidade Hoje, Comunicar a Beleza do Evangelho Vivido no Testemunho dos Santos e Meios de Comunicação e Novas Linguagens.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen.